Sérgio Turra, todas as quartas-feiras nos faz companhia por aqui, na segunda hora do nosso programa. Deputado Sérgio, bom dia, bem-vindo mais uma vez à nossa programação.
Bom dia, Camila, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua Rádio Alvorada. E hoje, Camila, uma quarta-feira de muita expectativa também para o estado do Rio Grande do Sul, porque deve estar acontecendo agora, era previsto para iniciar às 8 horas, o leilão da CE, não é? Por que digo expectativa? Porque é fundamental, não é? É um debate que durou muito tempo, aliás, tempo até demais, e não no foco do que era o debate, a privatização, a necessidade do Estado privatizar a CE, que estava indo à bancarrota, não é? Mas ficou se discutindo durante 5 anos se tinha que ter plebiscito ou não para que houvesse uma posterior decisão de encaminhamento à privatização da CE. E durante esse período, Camila, infelizmente, o que aconteceu? A empresa pública foi depreciando o seu valor e, pior, aumentando a dívida dela de ICMS para com o próprio Estado. Então, nós só amargamos prejuízos. E hoje, depois de idas e vindas na Justiça, não é? Está autorizado e previsto para ser ocorrer, né, o leilão da CE. Então, vamos aguardar com muita expectativa, porque quem assumir a companhia terá que fazer investimentos pesadíssimos, não é, para que ela possa voltar a ser efetiva, prestar um bom serviço, não é, aos gaúchos, e sem falar de que nós vamos quebrar, digamos assim, um tabu, uma espécie de trauma que se instalou aqui no Estado, mais porque falavam contra do que pelo que realmente ocorreu, não é? Com relação às privatizações acontecidas no passado, como da CRT, por exemplo. Você imagina hoje em dia uma empresa pública operando a telefonia, Camila. Que desastre seria, não é? Dada a competição, tecnologia, etc. Nós estaríamos, talvez, ainda com o meu orelhão, minha vida. Não é? Então, nós temos que, efetivamente, do ponto de vista do Estado, olharmos para frente, pensarmos no desenvolvimento, num Estado que seja possível suportarmos nós todos os pagadores de impostos, né? E as funções do Estado devem se concentrar nas áreas mais essenciais, né? O Estado não deve ser um empresário, até porque ele não tem nível de competitividade para tanto, né? Por isso ele precisa se focar mais nas áreas que são essenciais, saúde, educação, segurança pública, obviamente, não é? Infraestrutura, com parcerias com iniciativa privada, enfim, Camila, por isso que eu digo que é uma quarta-feira de muita expectativa.
Pois é, inclusive, né, deputado, nós falávamos em outros comentários seus que a ideia é que o mesmo não ocorra com a Corsã, né?
Camila, a Corsã agora, na verdade, é o seguinte, nós estamos debatendo aqui na Assembleia, em função, inclusive, de uma proposição de minha autoria, uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional com a adesão de mais outros 24 colegas desde o início, a retirada do plebiscito. Por que isso? Exatamente para que a gente não passe por esse trauma, por esse tempo desgastante, improdutivo de um debate, tem que ter plebiscito, não tem que ter plebiscito, custoso, não é custoso, sem falar que num momento como esse, dificílimo, né? E nesse meio tempo, em função do novo marco regulatório do saneamento, isso que é importante que fique claro, ou seja, mudou a regra agora, que vai exigir que a Corsã, para atender os compromissos que ela tem com 317 municípios do Estado, inclusive o Marau, ela faça investimentos de quase que 1 bilhão, um pouco mais, por ano. Óbvio que, por mais que ela seja lucrativa, ela não tem essa condição, muito menos o Estado, que é o seu acionista controlador, de aportar esses recursos. Então, o caminho natural é esse, não é? É a concessão à iniciativa privada, mas um passo de cada vez, né? Por hora, a PEC, eu acredito que ela de fato limpa a nossa Constituição com relação a essa amarra que o Estado do Rio Grande do Sul é o único que tem na sua Constituição e que efetivamente é inclusive uma grande incoerência, porque temas importantíssimos, como por exemplo a criação de estatais, não passam por plebiscito, e muito menos quando a gente fala em pagar essa conta toda, não é? através de aumento de impostos. Não há plebiscito, mas óbvio que a população é consultada por seus representantes. Nós vivemos numa democracia representativa e muitas vezes para o melhor encaminhamento de soluções do Estado e não de um governo, é preciso sim ter agilidade, cada vez mais haja vista que nós vivemos num mundo muito dinâmico, não é, Camila? Então, por isso que eu acredito que, com relação à Corsã, nós não deveremos passar por tanto sofrimento, e pior do que tudo, ver o patrimônio público sendo dilapidado, né? Pelo desgaste do tempo e pela não tomada de decisão no momento oportuno.
Bem, essa semana também os deputados gaúchos estarão recebendo na Assembleia Legislativa o projeto de lei que institui o auxílio emergencial estadual. O senhor já tem uma ideia de como é esse projeto? Já tem informações de como será a tramitação também dele na Assembleia Legislativa? Qual a sua avaliação desse projeto que deve ser encaminhado pelo governo do estado entre hoje e... Acredito que hoje, né, deputado?
É, eu imagino que sim, Camila, não é? E acredito que o governo colocará para tramitar em regime de urgência, ou seja, durante 30 dias. Óbvio que dependendo do seu conteúdo, eu creio que seja uma matéria que, digamos assim, seja recebida quase que pela unanimidade, não é? Do parlamento gaúcho, poderá haver até um encurtamento nisso, grande acordo entre líderes e tal, para que vá a plenário logo, né? Sou favorável, acho que é um momento dificílimo, né? O Estado, assim como a União fez desde o início, né? Precisa, na medida do possível, e óbvio que dentro das condições do Rio Grande do Sul, não podemos esperar algo de muito volumoso, mas eu creio que toda ajuda nesse momento difícil é importante, não é? Assim como são importantes gestos que possam permitir uma maior flexibilização já da atividade comercial, né? Isso é fundamental, e de todas elas, criando regras, né, sanitárias, para que a vida possa voltar a acontecer no ritmo possível, né, Camila? Então, eu creio que todo esse conjunto de esforços, somado ao nosso esforço e à nossa consciência pessoal e individual, né, de adotarmos os protocolos, usarmos máscara, evitarmos aglomerações, especialmente junto com o uso de máscaras, né? Vamos nos levar a vencer esse momento tão difícil, né? E óbvio que, paralelamente a isso, fazendo todos os esforços para que a vacina chegue o mais rápido possível a todos nós. Então, Camila, com relação a esse projeto, não posso entrar em detalhes, porque não tenho ele em mãos, né? Você mesmo disse, ele não chegou ainda no parlamento, imagino que antes do final desse final de semana, talvez hoje à tarde ou amanhã, o governo deva protocolá-lo na Assembleia, mas eu vejo ele, sem dúvida alguma, com bons olhos, né? Só que óbvio que, repito, não podendo esperar muita coisa, porque o estado do Rio Grande do Sul, lastimavelmente, não passa, não goza de boa saúde financeira, não é, Camila?
Certamente, né? Pelo menos é o que nós estamos também aguardando com expectativa. Esse projeto, alguns detalhes a respeito dele. E a gente sabe da sua ligação também com o setor agrícola, né, deputado? E tivemos mudança na Secretaria de Agricultura também essa semana, e pela primeira vez a pasta, quem assume aqui no Rio Grande do Sul, é uma mulher.
Exatamente, Camila, eu acho que isso é emblemático, né? Cada vez mais as mulheres, não pelo fato só de serem mulheres, mas pela competência, né, que tem, pela determinação, pela garra, estão ocupando postos importantes. Então, é um momento histórico. A deputada, minha colega de bancada, Silvana Kovács, assume no lugar do deputado federal Kovács Filho, que retorna a Brasília, né? E num momento bem interessante, Camila, porque nós temos a perspectiva aí de um recorde na produção de soja, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. O agro, que tem, durante os últimos anos, eu acho que desde sempre quase, né, levado o Brasil e o nosso estado nas costas, por assim dizer, né? Responsável por quase 50% do PIB do Rio Grande do Sul, e merece, portanto, todo o nosso apoio. A deputada Silvana Kovács, sem dúvida alguma, pega uma secretaria estruturada, caminhando, né? E tem totais condições de conduzi-la, de seguir conduzindo, né? E trazendo bons resultados para o estado. Nós temos esse ano ainda o reconhecimento da do estado como zona livre de aftosa sem vacinação, né? Já houve isso, mas vai haver homologação agora em maio também, então aí é um novo marco também, né, para o nosso agro, para a proteína animal e com reflexos em toda a cadeia, né? E seguimos trabalhando, Camila, também temos que evoluir muito na questão da segurança rural, que é um tema que eu abracei com muita dedicação. Nós temos avançado muitíssimo, temos as primeiras delegacias especializadas para proteger o produtor rural do país, mas precisamos fazer muito mais. E óbvio que para isso tudo precisa ter condições de estruturar tudo isso, né? E é por isso que eu digo, o Estado precisa fazer o seu dever, as funções que lhe são essenciais, e não ser um empresário ou estar em funções que não precisa o Estado estar. Aí ele perde o foco, e ainda mais para um Estado como o nosso, que vive um período de recuperação, né, mas com a sua saúde financeira bem abalada, mas não pode se meter, como a gente diz, de pato a ganso, né? Focando naquilo que é essencial, sem dúvida alguma os resultados serão melhores.
Muito bem. Deputado Sérgio Turra, mais algo que queira destacar? Qual sua agenda na semana?
Camila, eu acredito que seja isso. Nós temos agenda aqui na Assembleia, embora, né, da maneira híbrida e mais pela via remota, até, e a gente tem amanhã um debate muito importante na Comissão de Segurança e Serviços Públicos, que é onde vai ser lido o parecer do mérito da PEC, que fala sobre a retirada do plebiscito, né? Temos várias reuniões aqui, inclusive nós estamos em constante contato com o governo do Estado, através da Casa Civil, para tratar dessa questão, e agora a Páscoa já está aí, né, de uma maior flexibilização para o nosso setor, para todas as áreas econômicas, né, que já estão muito desgastadas, um ano de sofrimento, né, então criando regras que permitam, inclusive, que a cogestão possa ser aperfeiçoada, ou seja, dando mais autonomia para os prefeitos tomarem algumas decisões, por exemplo, nas cidades turísticas, ao invés de fechar no final de semana restaurantes e etc., que se feche na segunda, na terça, dando alguma condição melhor para que os prefeitos efetivamente possam exercer a cogestão, né? Então a agenda é essa, Camila, sem viagens ainda, né? Eu creio que a partir da semana que vem um outro roteiro possa ser feito para que a gente possa também fazer a nossa parte por aqui, Camila.
Obrigada, deputado Sérgio, sempre muito bom falar contigo, tenha um bom resto de semana e que seja aí os próximos dias, feriado, Páscoa, abençoado para você e toda a sua família.
Muito obrigado, Camila. Eu desejo a todos um maravilhoso restante de semana. Aproveito também para desejar minha feliz Páscoa a todos, a todas as famílias, né? Um momento de muita reflexão, especialmente, inclusive, sobre o significado da vida, né? E assim nós vamos seguir. Um grande abraço, eu que agradeço sempre. Vamos lá. Fé no trabalho e muita fé na vida.